Boa noite a todos. Declaro em nome de Deus aberta a quarta sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022 da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com um pequeno expediente. Senhor primeiro secretário, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva Santos.
Presente.
Demilson Alves de Souza.
Presente.
Geis Bezerra de Oliveira.
Presente.
Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes, presente. Luiz Antônio Nunes de Souza. Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Sendo a ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 7 de março de 2022, da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Aporé, de reconhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Senhor primeiro secretário, peço que faça a leitura das proposições encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados, não há. Ofícios recebidos, não há. Requerimento. Requerimento número 002/2022, de 14 de março de 2022, de autoria do vereador Demilson, requerendo ao excelentíssimo prefeito municipal providência para que faça tapa-buracos à rua Antônio Sabino de Oliveira, centro de nossa cidade. Projeto. Projeto de lei do Poder Executivo número 005/2022, de 4 de março de 2022. Cria a Guarda Civil do município de Aporé, instituição uniformizada, armada e com hierarquia interna, e dá outras providências.
Peço ao vereador interessado em fazer o uso da palavra em assunto livre escolha durante o grande expediente, que faça a inscrição nesse momento com o senhor primeiro secretário. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores nessa reunião, daremos o início à ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo de número 005 de 2022.
Projeto de Lei Municipal número 005, de 4 de março de 2022. Cria a Guarda Civil do município de Aporé, instituição uniformizada, armada e com hierarquia interna, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criada a Guarda Civil Municipal, órgão imediatamente subordinado ao gabinete do prefeito, sendo parte integrante da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 2º. Esta lei estabelece normas gerais para a Guarda Civil Municipal, conforme Lei Federal nº 013/022, de 8 de agosto de 2014, a qual regulamenta o 8º do artigo 144, da Constituição Federal. Artigo 3º. Incumbe à Guarda Civil, instituição de caráter civil, uniformizada e armada, conforme previsto na lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União e dos Estados. Capítulo 2º dos princípios. Artigo 4º. São princípios mínimos de atuação da Guarda Civil. 1º. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2º. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 3º. Patrulhamento preventivo comunitário. 4º. Compromisso com a evolução social da comunidade. 5º. Uso progressivo da força. Capítulo 3º. Das competências. Artigo 5º. É competência geral da Guarda Civil a proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput deste artigo abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominicais. Artigo 6º. São competências específicas da Guarda Civil, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. 1º. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. 2º. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, demcoibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atendem contra os bens, serviços e instalações municipais. 3º. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. 4º. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. 5º. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. 6º. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma complementar, quando autorizado pela autoridade superior, ou mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou federal. Sétimo, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. 8º, cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. 9º, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. 10º, estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e federais ou de municípios vizinhos por meio de celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. 11º. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. 12º. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano, conforme a legislação municipal prevista. 13º. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta e imediatamente quando deparar-se com elas. 14º. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. 15º. Contribuir no estudo de impacto da segurança local conforme plano diretor municipal por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. 16º. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade e da outros municípios, ou das esferas estadual e federal. 17º, auxiliar na segurança de grandes eventos, feiras e nas comunidades do interior onde ocorrerem festas comunitárias, bem como a proteção de autoridades e dignatários. Décimo oitavo, ao doar mediante ações preventivas de segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Civil poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública do Estado, da União ou de congêneres, de municípios vizinhos e nas hipóteses previstas no inciso 13º e 14º desse artigo, diante do comparecimento do órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Deverá a Guarda Civil entregar a ocorrência com as devidas informações e prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Artigo 7º. A Guarda Civil poderá, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços de outras guardas municipais de maneira compartilhada. Capítulo 4º das exigências para investidura. Artigo 8º. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Civil: 1º, nacionalidade brasileira; 2º, gozo dos direitos políticos; 3º, quitação com as obrigações militares e eleitorais; 4º, nível médio completo de escolaridade; 5º, idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos completos; 4º, aptidão física, mental e psicológica; 7º, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões. Expedidos perante o Poder Judiciário Estadual e Federal. 8º, carteira nacional de habilitação categoria mínima AB. 9º, apresentação do exame médico e toxicológico. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Capítulo 5º da capacitação. Artigo 9º, o exercício das atribuições dos cargos de guarda civil requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. Artigo 10º. É facultado ao município consorciar com outras unidades municipais do Estado para formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Civil. Temos como princípio norteadores ou mencionados o artigo 3º desta lei, não podemos ser órgão destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Capítulo 4º do controle. Capítulo 6º do controle. Artigo 11. O funcionamento da Guarda Municipal será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e contribuições, fiscalizações, investigação e auditoria mediante. 1º, controle interno, exercido por corregedoria para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. 2º, controle externo, exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda para receber, examinar e encaminhar reclamações. Sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes das atividades do órgão propõe soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, formação e resposta. Seção 1ª da Corregedoria da Guarda Civil. Artigo 12º. A unidade da Corregedoria integrante do Sistema de Controle Interno do Município é o órgão de controle interno da Guarda Civil, responsável por auxiliar na orientação, direção, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização da atuação dos guardas municipais. Artigo 13º. O corregedor será de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Artigo 14º. São competências da corregedoria: 1º, auxiliar no planejamento e supervisão das atividades dos guardas municipais e exercer o controle quanto ao comportamento ético, social e funcional dos integrantes da Guarda Civil. 2º, receber e apurar preliminarmente com vistas ao encaminhamento à Controladoria Geral do Município as comunicações e informações sobre os casos que em tese configuram infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da Guarda Civil. 3º, realizar inspeções e fiscalizações. 4º, acompanhar e auxiliar nas avaliações dos servidores sujeito a estágio probatório. 5º, controlar e fiscalizar o uso do armamento pela Guarda Civil, assim como treinamento na forma da legislação vigente. 6º, controlar e fiscalizar o uso da força pela Guarda Civil na forma da legislação vigente. 7º, articular-se mediante comunicação dos órgãos competentes para inquérito policial sobre todo e qualquer ato infracional cometido por integrantes da Guarda Civil, em que tese configure crime definido como tal pela lei penal. 8º, articular-se com a ouvidoria e demais órgãos para receber todas as denúncias, reclamações e representações e promover o imediato encaminhamento para apuração dos fatos e para adoção das medidas administrativas, civis ou criminais cabíveis. Artigo 15º. A apuração preliminar de infração disciplinar de competência da Corregedoria constará de uma peça informativa da infração em tese praticada, contendo os dados capazes de identificar pessoas ou objetivos envolvidos, local, data, hora do fato, circunstâncias e eventuais alegações dos envolvimentos. Artigo 16º. O relatório de apuração preliminar da infração disciplinar deverá ser apresentado no prazo de 5 dias contados da constatação ou de conhecimento do fato ao secretário municipal de administração, que encaminhará à Controladoria Geral do Município, a quem competirá a apuração do fato e o processo disciplinar cabível. Capítulo 7º, das prerrogativas. Artigo 17º. Os cargos de chefia e comando da Guarda Civil terão direito à verba por exercício de comando e chefia estabelecida em lei específica. 1º, deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. 2º, o cargo de comandante deverá ser ocupado por guarda civil classificado entre os da hierarquia como de primeira classe, subordinado diretamente ao secretário municipal de administração. Artigo 18º. Aos guardas civis é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida administrativa pelo respectivo dirigente. Artigo 19. Aplica-se também ao guarda civis, além de estabelecidas nessa lei, as regras constantes no Estatuto dos Servidores Públicos. Capítulo 8º, das vedações. Artigo 20. A estrutura hierárquica da Guarda Civil não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos de graduações, titulares, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Capítulo 9º, da hierarquia. Artigo 21. A escala hierárquica interna dos servidores efetivos de carreira da Guarda Civil são as seguintes. 1º, oficial. A. Posto, graduação, comandante da Guarda. B. Posto, graduação, inspetor-chefe. 2º, graduado. GC1, Guarda Civil de primeira classe. GC2, Guarda Civil de segunda classe. GC3, Guarda Civil de terceira classe. 1º, a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro de sua estrutura da corporação, sendo que a ordenação se faz por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, e se dá pela antiguidade no posto ou na graduação, sendo o mesmo curso de formação pela nota final do curso. Consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Segundo, são superiores hierárquicos os demais servidores da Guarda Civil, gozando das mesmas prerrogativas, deveres e obrigações, os oficiais da Guarda Civil. Terceiro, currículos hierárquicos são amplos de conveniência entre os servidores efetivos de carreira da mesma categoria e têm por finalidade desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo de respeito mútuo. Artigo 22. A hierarquia interna da Guarda Civil tem como princípios básicos. Primeiro, habilitação profissional, condição essencial que habilita ao exercício da hierarquia do Guarda Civil através da comprovação de titulação específica. Segundo, valorização profissional, com aperfeiçoamento profissional contínuo. Terceiro, progressão na hierarquia, mediante promoções baseadas no tempo de serviço, qualificação e merecimento através de regulamentação. Quarto, período reservado à instrução e condicionamento físico, incluindo a carga horária de trabalho. Capítulo 10, da estrutura da hierarquia. Artigo 23 da hierarquia interna da Guarda Civil é constituída pelos oficiais e graduados. Parágrafo 1. Considera-se, primeiro, Guarda Civil. O servidor efetivo da Guarda Civil, com habilitação específica para o exercício das atividades de execução de linha e auxiliares de coordenação de pequenas frações constituídas. Segundo, inspetor-chefe. O servidor Guarda Civil efetivo da Guarda Civil, com habilitação específico para o exercício das atividades de comando, técnico, administrativo, curso superior completo e especializações, sendo substituído imediato do comando da guarda. Terceiro, comandante da guarda, o servidor guarda civil efetivo da guarda civil com habilitação específica para o exercício das atividades de comando, técnico, administrativo, curso superior completo e especialização, sendo responsável pelo comando de todo o efetivo administrativo e operacional da Guarda Civil do município. Artigo 24. Para efeitos da lei, a hierarquia é o conjunto de atribuições e responsabilidades do serviço efetivo da Guarda Civil, mantidas e características de criação por lei, denominada própria número certo e atribuição pecuniária padronizada. Seção 1ª dos postos de graduação. Artigo 25. Os postos e graduações que constituem a linha de promoção dos servidores efetivos da Guarda Civil, sendo as graduações em linha de Guarda Civil as seguintes. Primeiro, Guarda Civil de terceira classe, GC3. Segundo, Guarda Civil de segunda classe, GC2. Terceiro, Guarda Civil de primeira classe, GC1. Quarto, Guarda Civil Inspetor-Chefe, IC. Quinto, Guarda Civil Comando da Guarda Civil, CG. Primeiro, as graduações são designadas pelos indicativos de G3, GC3, GC2, GC1, sendo esta última o final das graduações antecedendo aos postos. Segundo, os postos são designados pelos de inspetor-chefe e comandante da guarda, sendo esses a última e final linha de promoção de hierarquia. Terceiro, a Guarda Civil possui subordinação direta ao secretário da administração. Artigo 26. Toda a hierarquia inicia na graduação GC3, o qual promoções subsequentes serão estabelecidas no critério nesta lei. Artigo 27. A promoção e a passar de servidor efetivo da Guarda Civil de um determinado posto ou graduação para um superior, o qual perceberá vencimentos de acordo com a tabela de vencimentos constante no capítulo 12º e seus respectivos reajustes. Artigo 28. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo de cada graduação e de merecimento somente após a aprovação no estágio probatório. Artigo 29. O merecimento para a promoção da graduação seguinte será avaliado pelo desempenho de forma eficiente, pela assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade física, bem como pela realização de cursos
de atualização e aperfeiçoamento através da regulamentação e comissão própria. Artigo 30. A promoção do posto do comandante da guarda e inspetor-chefe será feita por escolha do prefeito municipal entre os guardas civis efetivos que preencham os requisitos previstos nesta lei, executando-se o previsto no primeiro do artigo 15 da Lei Federal 13.022 de 2014. Artigo 31. A promoção a cada posto de graduação obedecerá aos seguintes critérios de tempos e merecimento na ativa. 1. Da graduação de GC3 para GC2, 3 anos de graduação de GC3. B. Curso de atualização e aperfeiçoamento relacionado às seguranças públicas, somados perfaçam no mínimo 200 horas realizadas durante o exercício da função da graduação de GC3, às expensas do servidor. Teste de aptidão física, TAF. 2. Da graduação de GC2 para GC1. A. 3 anos de graduação de GC2. B. Curso de atualização e aperfeiçoamento relacionados à segurança pública e somados perfaçam no mínimo 400 horas realizadas durante o exercício da função graduação de GC2 às expensas do servidor. Artigo 33. Acarretam na suspensão da contagem de tempo para fins de promoção as licenças e afastamentos com direito à remuneração abaixo descrito. Primeiro, as licenças para tratamento de saúde excedente a 90 dias, mesmo que em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. Segundo, as licenças para tratamento de saúde em pessoas de família excedente a 45 dias. Artigo 34. As promoções serão avaliadas a partir do mês seguinte em que o servidor da Guarda Civil completar o tempo exigido e apresentar a documentação que comprove os requisitos necessários para alcançar a progressão. Capítulo 11º. Dos cargos e atribuições dos servidores da Guarda Civil. Artigo 35. Ficam criados 14 cargos de categoria funcional de Guarda Civil com padrão de vencimento C1, C2 e C3, e carga horária de 40 horas semanais, devendo ser cumprida em turnos diurnos, noturnos, finais de semana e feriado. Artigo 36. O guarda civil que receberá verba por exercício de comando para ser comandante da guarda civil terá as seguintes atribuições. Primeiro, coordenar as ações da guarda civil. Segundo, proteger o patrimônio público do município, a exemplo das escolas, das unidades básicas de saúde, demais prédios utilizados nas prestações de serviço público, prevenindo a ocorrência de atos ilícitos, dano, vandalismo e sinistros, mediante vigilância. Terceiro, proteger os bens de uso comum do povo, assim estendidos às praças, os parques, os jardins, os monumentos e demais bens de domínio público municipal. Quarto, fazer vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural, buscando a proteção e conservação do meio ambiente e defesa da fauna e da flora no âmbito do município. Quinto, fiscalizar a utilização adequada dos parques, jardins, praças, cemitérios, logradouros públicos através do patrulhamento ostensivo e preventivo. Sexto, apoiar quando solicitar autorização pelo chefe do Poder Executivo Municipal os órgãos de segurança pública estadual e federal nos limites de suas atribuições específicas no âmbito do território do município. Sétimo, coordenar em conjunto com os outros órgãos públicos de segurança, monitoramento de câmeras e instalação de vias públicas do município. Oitavo, prover a segurança das autoridades municipais. Nono, coordenar em conjunto com a Brigada Militar as ações de reintegração e manutenção de postes de bens e imóveis do município. Décimo, prestar assistência aos demais órgãos municipais no exercício do poder da polícia administrativa, visando em cumprimento da legislação municipal de segurança pública, saúde, meio ambiente, trânsito, transporte e as relativas ao ordenamento e o uso adequado dos espaços urbanos. Décimo primeiro, fiscalizar, autuar e cumprir e fazer cumprir as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, de forma complementar às atividades de segurança pública, quando determinada pela autoridade competente, prefeito ou secretário municipal de administração. 12º, promover o treinamento dos guardas civis. 13º, promover a distribuição de material e fardamento e controlar sua utilização. 14º, expedir carteira de identificação dos guardas civis. 15º, inspecionar o serviço de policiamento da Guarda Civil. 16º, fiscalizar o serviço dos guardas civis para observar possíveis irregularidades em serviço. Fudido. 17º, zelar pela disciplina e boa harmonia entre os guardas. 18º, cumprir as competências especificadas no artigo 5º da Lei Federal número 13.022/2014. Artigo 37. A Guarda Civil que receberá a verba por exercício de chefia para ser o inspetor-chefe terá as seguintes atribuições. 1º, ser o responsável direto pelo serviço operacional de rua, fazendo com que as ordens sejam cumpridas, conforme determinação da administração municipal. 2º, zelar pelo fiel cumprimento das escalas de serviço. 3º, responder diretamente por qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução do serviço. 4º, acompanhar diretamente as ações da guarda, respondendo diretamente ao comandante da guarda. 5º, fiscalizar, autuar e cumprir, e fazer cumprir as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais nos termos da Lei número 9.503/1997. Código de Trânsito Brasileiro, de forma a complementar as atividades de segurança pública quando determinadas pela autoridade competente, prefeito ou secretário municipal de administração. 6º, ser substituto imediato do comandante da guarda na sua falta. 7º, cumprir as competências específicas no artigo 5º da Lei Federal número 13.022/2014. Artigo 38, são atribuições dos guardas de serviço. Cumprir exatidão e presteza as determinações deste regulamento das leis municipais, bem como as instruções que foram baixadas por seus superiores.
Nossa, tem 10 folhas. Acabando. Só tem 10.
Comparecer pontualmente no posto de serviço. Apresentar-se limpo e barbeado, sem barba, decentemente, uniformizado, munido de sua carteira funcional. 4º, comparecer na sede da Guarda Civil. Terminado o serviço, entregar os equipamentos utilizados, bem como preencher o registro de ocorrência. 5º, conhecer a planta da cidade, seu sistema viário e localização das repartições públicas estabelecidas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, farmácias, médicos, hotéis, pontos de estabelecimento de ônibus, automóveis, bem como os pontos turísticos do município. 7º, tratar com urbanidade as pessoas com quem tenham que se entender, usando energia apenas quando necessário, e para repelir a violência ou fazer-se respeitar dentro dos justos limites de suas atribuições. 7º, entregar-se na Guarda Civil objetos e outras pessoas que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder. 8º, vigiar e defender os bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e urbanização, detendo quantos produzirem danos. 9º, comunicar-se aos superiores hierárquicos qualquer fato de ocorrência estranha que chegue ao seu conhecimento. 10º, ao regressar para bater ponto, relata ao seu superior hierárquico tudo o que ocorreu durante seu horário de trabalho, bem como fazer a entrega do equipamento de propriedade da Guarda Civil. 11º, zelar pela conservação e limpeza dos locais sob sua guarda. 12º, obedecer a todas as instruções determinadas pelo comandante da Guarda Civil. 13º, comunicar às autoridades policiais qualquer ocorrência que demande pronta providência. Colaborar com a Defesa Civil na ocorrência de calamidades públicas e grandes sinistros, quando solicitado. 15º, atender prontamente aos pedidos de socorro, bem como qualquer chamado de moradores, transeuntes, prestar-lhes o auxílio que solicitarem em serviço ou fora dele, cientificando seus superiores hierárquicos. 16º, manter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou entrar civis. 17º, não prestar serviços especiais ou extraordinários sem autorização de sua chefia. 18º, cumprir e fazer cumprir as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais nos termos da Lei 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, de forma complementar no uso do poder de polícia de trânsito, quando determinado pela autoridade competente. 19º, cumprir as competências específicas do artigo 5º da Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014. Capítulo 12º da tabela de vencimentos. Artigo 39. Os vencimentos dos cargos efetivos da Guarda Civil são os seguintes: classe A, de 0 a 5 anos. Nível C3, terceira classe, 1.600. Nível C2, segunda classe, 1.850. Nível C1, primeira classe, 2.100. Classe B, de 6 a 10 anos. Nível C3, 1.760. Nível C2, segunda classe, 2.035. Nível C1, primeira classe, 2.310. Classe C, de 11 a 15 anos. Nível C3, terceira classe, 1.840. Nível C2, segunda classe, 2.217,50. Nível C1, primeira classe, 2.415. Classe D, de 16 a 20 anos. Nível C3, classe 1920, nível C2, segunda classe, 2.220, nível C1, primeira classe, 2.520. Quinto, classe E, de 21 a 25 anos, nível C3, terceira classe, 2.000, nível C2, segunda classe, 2.312, nível C1, primeira classe, 2.625. Classe F, de 26 a 30 anos, nível C3, terceira classe, 2.080. Nível C2, segunda classe, 2.405. Nível C1, primeira classe, 2.730. Primeiro, a Guarda Civil, inspetor-chefe, IC, será pago gratificação de função no valor de R$ 1.000. A Guarda Civil, comandante da Guarda Civil, CG, será pago gratificação de função no valor de R$ 2.000. Capítulo 13º dos dispositivos gerais. Artigo 40 dos cargos de direção da Guarda Civil, inspetor-chefe e comandante poderão ser ocupados nos 4 primeiros anos de funcionamento da Guarda Municipal por profissionais estranhos a seus quadros, preferencialmente com a experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Parágrafo único. Ficam criados em caráter provisório os cargos em comissão de chefe inspetor Guarda Civil e de diretor comandante da Guarda Civil, com vencimentos respectivos de R$ 3.730 e R$ 4.730, com as mesmas atribuições do Guarda Civil, inspetor chefe Guarda Civil, comandante da Guarda. Artigo 41. É obrigatório o uso de uniforme e IPI por parte dos Guardas Civis em serviço e quando da realização de solenidades e atos públicos oficiais da Guarda Civil, sendo que o uniforme obedecerá às seguintes especificações: boné azul marinho ou boina preta. Segundo, camiseta branca. Terceiro, camisa gandola operacional ou de passeio. Quarto, calça operacional ou de passeio. Quinto, cinto de nylon azul marinho. Sexto, coturno preto. Sétimo, fiel preto. Oitavo, jaqueta de nylon ou couro. Nono, fardamento camuflado urbano azul. Parágrafo único. O tecido de confecção do uniforme operacional da Guarda Civil deverá ser em ripstop e o de passeio em Oxford. E as demais especificações serão regulamentadas por decreto. Artigo 42. É expressamente vedado o uso de uniforme e equipamentos em ocasião não prevista no artigo anterior, especialmente em reuniões e atos públicos que contam caráter político, salvo o deslocamento da Guarda Civil e da residência para o serviço e vice-versa. Artigo 43. Uniformes e os equipamentos serão fornecidos pelo município. Artigo 44. O armamento será entregue ao pessoal da Guarda Civil mediante cautela ou recibo de carga. E aquele que tiver o seu uso ficará responsável pela sua conservação, obrigando-se a restituir logo após o término do serviço ou transferência de lotação. Artigo 45. A perda, extravio ou inutilização de qualquer material da Guarda Civil importará em sua reposição mediante aquisição de novo material ou desconto em folha de pagamento, independente de qualquer outras penalidades previstas na legislação do município. Artigo 45. A exoneração de qualquer integrante da Guarda Civil implica na devolução imediata do armamento e do equipamento em seu poder. Artigo 46. Essa lei entra em vigor na data sobre a publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, 4 de março de 2022. Renato Ciroto Carvalho.
Recebo o projeto de lei do Poder Executivo e encaminho nesta data para as comissões pertinentes para que analise e emita parecer no prazo regimental. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Requerimento número 002 de 2022. O vereador que o presente subscreve vem de acordo com o regimento interno e, após ouvir o plenário, uma vez cumpridas as demais formalidades de praxe, requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal providências para que faça tapa-buracos à rua Antônio Sabino de Oliveira, centro da nossa cidade. Justificativa. O presente requerimento tem suma importância, pois recebi diversas reclamações quanto ao grande número de buracos no asfalto na rua Antônio Sabino de Oliveira, nas alturas da rua Osório Amâncio até a Avenida Aeroporto. Tais buracos dificultam o trânsito da via, onde também ocasiona poças de água. Por tal motivo, requer ao prefeito municipal que faça o tapa-buracos na referida rua. Esperamos, pois, aprovação deste pelos ilustres pares e, posteriormente, as providências do senhor prefeito. Aporé, Goiás, 14 de março de 2012. Com a palavra, vereador autor da matéria, Demilson.
Boa noite a todos. O senhor prefeito, esse requerimento que vem apresentar tem uma suma importância de diversas reclamações quanto ao serviço básico da Saneágua. Após esse serviço da Saneágua, a rua ficou intransitável, os moradores estão reclamando, não está tendo como trafegar na rua. Hoje eu estive lá pela manhã, realmente está bem degradado, né? E está numa situação bem crítica. Não que o senhor não está fazendo o serviço da cidade, mas assim, eu queria que o senhor deixasse algum serviço, igual no centro aí, e pudesse estar colocando essa rua, adiantar o serviço dela, né? Que possa estar adiantando esse serviço, porque a rua lá realmente está intransitável, os moradores estão reclamando, e então a gente peça que o senhor possa estar analisando isso com carinho e o mais rápido possível. Muito obrigado.
Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Barretinho.
Com licença, presidente. Demilson, hoje eu fui procurado por um cidadão, passou até uma mensagem para mim, seu Ender, reclamando ali. Eu acredito que deve ter passado para outros vereadores, para o Murilo, passou. Já conversei com ele, passou. Realmente ali está intransitável, ficando intransitável ali aquele período ali, do começo da festa do peão, e vai até no rumo da casa do finado Alírio ali, ali aquela... Realmente está caótico ali. A gente fomos uma vez, acho que foi eu, o Luizinho e o Gilson, nós estivemos na Saneago. Você estava, né, Gilson? É, realmente, eles disseram que paga para a prefeitura diz que não paga, mas tem que deixar desse lenga-lenga e arrumar ali, né, porque já caíram dois carros ali, e inclusive com percas, né, o carro da professora Maria Silvia caiu lá e caiu um outro carro também, então é só danos, né, prejuízos que vem causando para a nossa municipalidade. Muito obrigado.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Também não poderia deixar de falar do requerimento do vereador Demilson, onde ele fala do tampa-buraco. E é de conhecimento de todos que realmente está sendo tampado, está um pouco devagar, mas está tampando. E segundo o que eles me passaram na prefeitura, que vai tampar toda a cidade. O material que tinha hoje, acabou o material, mas em breve vai estar chegando mais e vai ser tampado toda a cidade. E bem lembrado, onde eu... O vereador Oliveira fala que a gente teve na Saneago, realmente a gente teve na Saneago, e todo buraco, não só aquele, mas todos os buracos que a Saneago abre, é feita uma medição e é passado o dinheiro para a prefeitura para que ela possa concluir o tampa-buraco de todos os buracos que é aberto na cidade devido à Saneago. Então, foi bem lembrado, vereador. Então, parabéns, presidente.
Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra ao vereador Demilson.
Encerradas as proposições escritas e encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicamento e requerimento verbal. Com a palavra, o vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Vou fazer um requerimento verbal para que abone a falta do vereador Luizinho.
Com a palavra, a vereadora Cláudia. Em discussão, ainda em votação, aprovado por unanimidade. A vereadora Cláudia.
Com licença, boa noite, com licença, senhor presidente. Quero fazer um requerimento para abonar a falta do vereador Reginaldo.
Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Só quero fazer um requerimento, pedir ao senhor prefeito para que manda para essa casa um projeto, né, do refis, do parcelamento, né, dos IPTU. É de conhecimento nosso que todo ano tem que mandar, e esse ano não mandou ainda. Então, se as pessoas que estão indo até a prefeitura para fazer o parcelamento dos seus impostos vencidos, não conseguem fazer aguardando esse projeto. Então, eu queria que o senhor prefeito mandasse o mais rápido possível para que possa dar legalidade para o parcelamento, que as pessoas, tem várias pessoas que me procurou com a intenção de fazer o parcelamento dos seus débitos. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em discussão, com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Requerimento justo, requerimento de grande importância aí para a nossa população. Eu não sei se o prefeito é obrigado a mandar, mas que mande, né? Já várias pessoas também procurou a minha pessoa para que pedisse para que colocasse esse requerimento em pauta, né? Mas o vereador Gilson foi muito bem lembrado. Parabéns, Gilson. Esse refis é muito bom para o nosso município. Infelizmente, às vezes, tem pessoas que às vezes pedem para colocar e não paga também. Isso é complicado, viu?
Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Requerimento verbal. Você vai, Murilo? Com licença, senhor presidente. Tive uma ligação semana passada de um morador do bairro Ana Paula, aonde ele falou que está intransitável as ruas lá. Com a abertura novamente do escritório da Nardini para fazer a admissão dos funcionários, está muito inviável indo. Eu acredito que o recapeamento não foi feito ainda devido ao período chuvoso, pois a promessa do nosso prefeito é recapear a cidade toda. Mas eu queria que desse uma olhadinha lá no Ana Paula, porque está inviável as ruas lá. Tá? Esse é o meu requerimento. Boa noite.
Coloque em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Ainda em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Com a palavra, vereador Barretinho.
Com licença, presidente. Gostaria de fazer um requerimento verbal aqui. Já até fica difícil de fazer esse requerimento, porque já foi feito vários requerimentos aqui pedindo a reposição de lâmpadas no nosso município. Infelizmente, também já foi reposto também, que eu até já elogiei aqui, lá na Ana Paula. Pessoal, a dona Cícera me pediu, falei com o William, foi lá, trocou, mas aqui nessa rua da Câmara Maria Nogueira Salles, eu tive várias reclamações, não só aqui, mas nas praças também, que dá até vergonha de sair à noite, né? Infelizmente, lâmpadas quebradas, queimadas, então fica meu requerimento novamente para que o prefeito faça a reposição, troca de lâmpadas na nossa cidade. Muito obrigado.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Oliveira. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para o vereador primeiro secretário para fazer requerimento verbal.
Com a palavra, vereador Demilson.
O requerimento que eu venho aqui pedir é na rua 7 do bairro Arueira. Devido escoou a água em frente à casa de um morador e a vala onde a água escoa está cheia de barro, impedindo que a água possa se escoar. Então, esse é meu requerimento. Muito obrigado.
Coloco o requerimento verbal em discussão. Ainda em discussão. Só lembrando que aquilo lá é um caso sem solução. E Deus do dia que fez aquela cagada lá, eu falei na época. Em votação, aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra para o vereador Demilson.
Grande expediente. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com o senhor primeiro secretário, no pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos por uma única vez, para que possa tratar de assunto livre e escolha. Lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador para questionamento, esclarecimento ou debate ao pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Bom, hoje tive com o sargento Hudson, tive até a residência dele, onde eu pude conversar com ele a respeito do policiamento aqui. Ele até que deu uma sugestão boa para nós, moradores, onde ele vai pegar agora, a partir do dia 1º de abril, ele vai tirar 3 meses de licença-prêmio. E é onde o coronel Santos Silva teve a ideia de nos abençoar, nos ajudar pelo menos esses 3 meses, e o Udes se dispôs à disposição para estar nos servindo dentro desses 3 meses. E a gente estava aqui conversando hoje, até para marcar com o coronel Santos e Silva, para ver se a gente consegue permanecer com ele aqui definitivo. Então, ele não vai estar definitivo, ele vai estar entre esses 3 meses só, onde vai estar ele e o Lazin, né, que acho que também está prévio a aposentar. E aí, eu até pedi para Zezé, para a gente agendar com o coronel, mas recebi uma notícia boa que amanhã ele vai estar aqui, às 9h30, lá na prefeitura. Então, aonde a gente vamos lá conversar com ele, para ver se a gente consegue deixar o policiamento aqui definitivo. Porque vocês viram aí o que ocorreu aí o fim de semana, realmente a nossa cidade está ficando bem crítica, né? Está ficando assim, bem assustadora já, né? Então a gente desde já agradece. Muito obrigado. Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a frase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo interrogável de 5 minutos a cada vereador. Com a palavra, o vereador Barretinho.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente, funcionários dessa casa, também os internautas que acompanham a gente aí pelo Face, Instagram e também pela 105. E em breve pela Interativa também, viu? Vamos organizar. Parabenizar a Cláudia lá pelo requerimento, né? Na hora não deu certo de eu falar, mas requerimento de grande importância que realmente ali o Ana Paula Está terrível, principalmente aquela depois que sai do cemitério ali, depois da casa da dona Eleda. Está difícil, ali está complicado. E a questão do Demilson fez o requerimento também lá. Realmente, o Pipa já falou várias vezes a respeito disso aí, isso é complicado. A cagada foi feita, infelizmente, é difícil de arrumar. Mas agradecer a todos por mais uma semana de trabalho, né? Agradecer a Deus também que por mais um ano de vida, que ontem eu completei mais uma era, né? Então, agradecer a Deus e agradecer a todos que estão acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Cláudia.
Com licença, boa noite. Boa noite. Com licença, senhor presidente. Boa noite a todos. Em nome do meu esposo aqui, quero agradecer a presença de todos. Parabenizar a todos aqui, a Suzana, tão carinhosa com todos os vereadores aqui, fazendo um lanche bom, maravilhoso aí. Tá? E quero aqui, teve uma festa onde foi homenageado as mulheres, foi sexta-feira passada, o CRAS, no CRAS, onde eu e a vereadora Geise, mais o tio Demilson, tivemos lá, mais a esposa dele, a Fernanda, e fomos lá prestigiar e ver uma festa de boa qualidade. A Ana Claudene, com o trabalho... Muito bom, lindo o trabalho dela. Quero aqui parabenizar a primeira-dama Júlia, a sua equipe, o pessoal do CRAS, né, que está aí fazendo esse evento. E também parabenizar o tio Demilson aí, com essa festa de peão que está chegando aí. O senhor está propagando ela, que vai ser uma festa, juntamente com o nosso vereador Zoinho Murilo, que também está ajudando aí na organização. Enfim, quero agradecer a Deus por mais um dia estar aqui, trabalhando em prol da população e sabendo que estamos aqui todos com um dever cumprido, a sempre a ser mais ainda com Deus na frente. Muito obrigado.
Hoje em visita realizada na farmácia básica do município e algumas reclamações de pacientes, eu resolvi descer até lá, no posto, falar com a farmacêutica, a Cássia, né, onde ela veio me explicar a situação que está ocorrendo. Às vezes, eu acho que a gente tem que deixar a política de lado e levar as coisas mais profissional. O que acontece? Ela veio falar comigo hoje o seguinte: às vezes a pessoa chega lá sem uma receita e quer pegar remédio. Mas lá, como é tudo no controle, né, é tudo anotado, ela está mais do que certa, porque a responsabilidade dela ali é grande. Ela está mais do que certa. Então, eu acho assim, orientar os pacientes que estiver lá, se não tem a receita, procurar o médico para pegar a receita, para facilitar o serviço dela, né? Eu acho assim, porque senão dificulta o serviço da profissional. Tá joia? Muito obrigado. Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que as matérias da ordem do dia da próxima sessão ordinária, projeto de lei do Poder Executivo 005 de 2022, de 4 de março de 2022, cria a Guarda Civil do município de Aporé, instituição uniformizada, armada e com hierarquia interna, e das outras providências. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária e convido aos senhores vereadores, a população aporeana a participar da quinta sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022, da 16ª Legislatura, a ser realizada no dia 21 de março de 2022, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos.